Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, passando à segunda parte. Informações: o senhor deputado Nuno Magalhães passou a representar o grupo parlamentar do CDS-PP na nossa comissão como deputado suplente. O Dr. João Palmeiro, presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, expressou a disponibilidade e interesse à API em participar na análise e discussão que a primeira comissão vai fazer à proposta de lei da proteção de dados, onde a situação dos médias é especialmente tratada. Ora, acontece que comissão, aqui, esta proposta de lei foi enviada para a primeira comissão, sem. Como comissão competente, sem conexão com a 12ª Comissão. E, portanto, neste momento já não há qualquer possibilidade de nós podermos intervir, e é isso que se irá responder ao Dr. João Palmeiro, mas que sempre poderá, junto da primeira comissão, fazer-se ouvir e dar as suas sugestões, ou seja, a Assembleia da República, não através da 12ª Comissão, mas através da primeira comissão, estará disponível certamente para ouvir as sugestões que a API entenda por bem fazer-lhes chegar. Passamos ao ponto 2, aprovação da ata da reunião de 20 de março de 2018. Foi distribuída, não foi feita nenhuma sugestão de alteração e, portanto, consideramos que está aprovada. Passamos ao ponto 3, fixação da redação final dos projetos de resolução. Projeto número 1325/13 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que adote medidas urgentes para salvaguardar o Forte Santo António da Barra. Projeto de resolução 1383 do PAN, que recomenda ao Governo que garanta a salvaguarda do Forte de Santo António da Barra. Está toda a gente de acordo com o texto que foi proposto? Então, consideramos que o texto está aprovado. Ponto 4, discussão do projeto de resolução número 1386/13 do PSD, que recomenda ao Governo a adoção das medidas necessárias com vista à criação de um regime de exceção para as tradicionais danças e bailinhos de Carnaval da Ilha Terceira, no âmbito das taxas referentes aos direitos de autor. Tem a palavra, senhor deputado da Ana Mesquita.
Peço desculpa de estar a antecipar, mas o grupo parlamentar do PCP gostaria de pedir adiamento deste ponto, da ordem de trabalhos. E peço
Muito
desculpa
bem,
se ter
está.
sido em cima da hora e sobretudo, ao grupo parlamentar proponente. De facto, não tivemos condições ainda de abordar esta questão e, portanto.
É um direito regimental, portanto, está adiado este ponto. Passamos ao ponto 5, apreciação do funcionamento do grupo de trabalho, regime jurídico do associativismo jovem. Tem a palavra. Quem é que. Como?
Pediu para ser colocado este ponto na ordem do dia, a apreciação do funcionamento do grupo de trabalho do João Gil do Associativismo Jovem. O coordenador do grupo de trabalho é o Sr. Deputado Diogo Leão.
Foi o. Então, se foi. Então, tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sra. Presidente. É só para. Enfim, esta semana faz um ano que estes quatro projetos de lei baixaram esta comissão, inicialmente por 30 dias. Houve um grupo de trabalho criado para discussão da especialidade destes diplomas. Mas tem sido pedida a sucessiva prorrogação dos prazos para a discussão ao Substituto da Assembleia da República. E, portanto, nós queríamos trazer este assunto apenas a debate, no entendimento de que deveríamos discutir, de facto, um calendário e as condições que permitissem, de facto, discutir os diplomas que há um ano baixaram à Comissão. Era nesse sentido que nós pedimos para ser introduzido este ponto na ordem do dia, no sentido de debatermos esta questão.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria agradecer a oportunidade ao Grupo Parlamentar do PSD de ter incluído ou pedido a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos, porque é sempre importante também alguma prestação de contas em relação a estas matérias que nos vão ficando como responsabilidade. Fazer um pouco, talvez, o historial destes projetos e do andamento neste último ano. Estes projetos surgiram, o primeiro projeto a dar entrada na Assembleia da República surgiu por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu fui um dos subscritores desse projeto, e estávamos a falar de uma alteração legislativa, no fundo, muito, muito cirúrgica, que alterava apenas dois artigos de um extenso diploma, que é o regime jurídico do associativismo jovem e que regula a constituição das associações juvenis, o funcionamento das associações juvenis e o relacionamento das associações juvenis com o todo da sociedade, com o Estado, inclusivamente, os direitos e deveres, naturalmente, deste importante setor de representação associativa e de auto-organização da juventude portuguesa. Na sequência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ter apresentado este projeto, outros três grupos parlamentares apresentaram projetos sobre o mesmo objeto. As bancadas do Bloco de Esquerda e do PCP apresentaram projetos que iam muito de encontro àquele que é o projeto do Partido Socialista, isto é, enfim, do ponto de vista da alteração legislativa, também cingindo-se, no fundo, aos mesmos quesitos, muito semelhantes. E o Grupo Parlamentar do PSD aproveitou também a oportunidade para apresentar um projeto também muito interessante, mas de uma revisão bastante mais extensa, no fundo, desta legislação, deste regime jurídico. O que é que se passou? Estes projetos baixaram, como nós sabemos, sem votação em plenário, por acordo de todos os proponentes, de todas as bancadas. Foi depois constituído um grupo de trabalho há sensivelmente um ano, como diz o Sr. Deputado José Carlos Barros, e muito bem, nesta mesma comissão. E eu convoquei à época uma reunião do grupo de trabalho para o dia 4 de maio de 2017, às 9h30 horas da manhã, em que infelizmente não teve quórum de funcionamento. Eu estive presente, mas não conseguimos reunir o quórum necessário. No seguimento desta tentativa de reunião, eu acabei por abordar pessoalmente todos os membros do grupo de trabalho e alguns dos oradores dos vários partidos que tinham feito, no fundo, a apresentação das propostas no plenário, no sentido de, havendo uma proposta de lei do Governo, enfim, havendo a intenção do Governo de apresentar uma proposta de lei, intenção essa que nos foi manifestada aqui a todos nós nesta 12ª Comissão, reiteradamente pelo Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que considerava que, porventura, fosse importante que esta proposta acabasse por dar entrada, na perspectiva de não fazermos um processo legislativo meramente parcial, obrigando a uma revisão de um importante ordenamento jurídico, que mexe justamente com um campo e com um setor que é bastante relevante para a vida nacional e que me é particularmente querido. Eu fiz parte também de duas direções do Conselho Nacional de Juventude, que é a plataforma justamente constituída e reconhecida pelo Governo como parceiro institucional para as matérias de política de juventude e associativismo juvenil, há relativamente pouco tempo, enfim, e mantenho alguns laços, e sabendo que também da parte do setor há expectativas sobre as eventuais alterações que os partidos e que esta mesma Assembleia da República pode promover, que não houvesse aqui um processo que no fundo ia ser no mínimo confuso, que era a Assembleia da República fazer uma discussão totalmente à parte dos seus projetos de lei e o Governo apresentar também, enfim, com a distância, na altura previa-se de poucos meses, uma proposta de lei de alteração do mesmo regime jurídico que vinha mexer em objetos bastante semelhantes. O que é que todos os partidos políticos deram a sua concordância com a metodologia que, no fundo, acabei por propor, e, nesse sentido, nós aguardámos a chegada da proposta de lei. Também é um facto que a proposta de lei ainda não chegou, e eu compreendo a preocupação manifestada enfim, ou parte desse princípio, não o manifestou diretamente, mas o Sr. Deputado José Carlos Barros certamente manifestará, é uma preocupação que eu me associo, mas a verdade é que da parte do Governo, e nós temos tido audições regulares onde essa questão tem vindo sempre necessariamente, no fundo, à coação, e o Governo mantém, no fundo, a sua intenção de propor, de fazer esta proposta e fazer esta proposta entrar aqui na Assembleia. Eu, de forma meramente informal, tentei, sabendo que tínhamos este ponto hoje, falar com o Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, que me disse que a proposta é uma proposta já conhecida pelos agentes do setor, pelo associativismo juvenil. Foi uma proposta que já esteve em reunião do Conselho Consultivo da Juventude já em novembro do ano passado, que depois foi para a audição obrigatória nos termos legais do atual RANAJ para o Conselho Nacional de Juventude no dia 15 de janeiro do presente ano, e que a proposta já estará em circulação na presidência do Conselho de Ministros e inclusivamente agendada para uma próxima reunião da reunião de Secretário de Estado e posteriormente para o Conselho de Ministros. Enfim, isto são informações que eu aqui trago de forma mais informal e na boa vontade de poder informar os senhores e senhores deputados do estado deste projeto e deste procedimento, no qual eu também me sinto pessoalmente responsável, não é? Mas de qualquer forma não sou membro do Governo e portanto não posso garantir as datas, mas aquilo que me pareceu, e tendo em conta inclusivamente que temos uma audição regimental com o senhor Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, creio que este mês ainda, para a semana justamente, enfim, eu acho que no campo da liberdade de todos os partidos devemos e podemos perguntar-lhe sobre este andamento. Aquilo que eu neste momento acho é que, tendo nós já esperado tanto tempo, isto é, da sessão legislativa passada até esta, da segunda até hoje, tendo passado o ano que o Sr. Deputado José Carlos Barra referiu, estando, pelos vistos, a proposta de lei numa fase de chegada à Assembleia, que não valeria a pena nós adiantarmos trabalho, porque, enfim, aquilo que sempre foi o meu objetivo neste caso era podermos fazer uma discussão conjunta, naturalmente, daquela que é a proposta de lei, com os vários projetos de lei que os partidos apresentaram. Porque, a bem do crédito do processo legislativo, pareceu-me sempre que seria a melhor solução. Mas, obviamente, que isto são considerações pessoais. Na altura tive o acordo dos vários representantes dos partidos, mas isso não diminui em nada que os partidos mudem de opinião e tenham aqui algo naturalmente a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as informações do Sr. Deputado Diogo Leão. O pedido de agendamento tinha exatamente a ver com isso, com procurarmos esclarecer qual é o ponto de situação e, portanto, neste momento, pela nossa parte, limito-me a agradecer as informações que nos trouxe. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto seguinte, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 474/13, por um circo livre de animais em Portugal. O relator deve ser indicado pelo PS, portanto ficamos a aguardar que o PS indique. Ponto seguinte, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 484. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, parece que pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer que, enfim, esta petição deve ser admitida. Está em condições... 474, por um circo livre de animais em Portugal.
Sim.
Porque entendemos que deve ser admitida, tem o número de assinaturas necessário e cumpre os trâmites e os normativos que regem estas petições. Agora, parece-nos que, havendo um grupo de trabalho constituído neste âmbito, que faria sentido que as consultas que são sugeridas no texto de admissão, na nota de admissibilidade, fossem feitas ao abrigo e no âmbito desse grupo de trabalho, porque esta é uma matéria que já está a ser tratada nesse grupo de trabalho e, portanto, não faz sentido dissociarmos uma da outra. E parece-nos que fazia sentido, portanto, que esta petição fosse, enfim, não podemos, formalmente não podemos dizer que baixe ao grupo de trabalho, porque formalmente não é possível que isso aconteça, mas é frequente existirem grupos de trabalho constituídos para a análise de petições, de onde, havendo um grupo de trabalho sobre esta matéria já constituído, parecer-me-ia que faria mais sentido que esta petição também aí fosse incluída e fosse tramitada em conjunto com aquilo que se passar nesse grupo de trabalho. Sendo certo que há já uma portaria de 27 de março de 2018 que regula precisamente a proibição de detenção de espécimes vivos e de animais selvagens e, portanto, esta é uma questão que por si só estará até já tratada nesta portaria. Mas, enfim, não querendo deixar de discutir esta petição, que nos parece que pode ser discutida, deverá ser feito, no âmbito desse grupo de trabalho. E essa era essa a nossa proposta, que esta petição fosse analisada em simultâneo com o decurso dos trabalhos no dito grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Aguardo, não tenho mais pedidos de... O Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra.
Sra. Presidente, sobre esta questão que o CDS acabou de levantar, só acrescentar que, enfim, tendo em conta que a petição, uma petição bastante significativa, a meu ver, no número de cidadãos que fizeram questão que ela aqui chegasse, tendo cerca de 19 mil assinaturas e, por isso, cumprindo todos os requisitos, inclusive para a apreciação em plenário, também lhe cabe o direito, creio eu, de ser ouvido em sede de comissão, justamente. E, portanto, no trâmite mais normal, eu compreendo que existe uma circunstância, é um grupo do qual eu também sou membro, por acaso, o Grupo de Trabalho dos Animais de Circo, mas eu acredito que, enfim, a expectativa dos peticionários, não querendo eu aqui ser porta-voz de um movimento, não estou associado, mas a expectativa será que possa ser aqui analisada em comissão. E, por norma, os contributos costumam ser sempre por escrito, isto é, os contributos que são pedidos logo, enfim, é uma duplicação de trabalho para os serviços, no fundo, mas não me parece chocante que se siga o procedimento normal aqui em relação a esta petição, pela relevância, no fundo, que acaba por ter também, não é?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, em relação a esta proposta do CDS, eu entendo, de facto, o alcance do que se pretende, não é? Ao fim e ao cabo, alguma economia de tempo e de recursos, evitando duplicação de trabalho. Mas, ainda assim, não me parece que seja o procedimento mais adequado a dar uma tramitação de uma petição. Parece-me, no entanto, que se pode fazer, como já houve casos anteriores, uma conexão em relação àquilo que já foi, por exemplo, debatido, para efeito de produção do próprio relatório da petição, fazer-se menção ao que já está a ser desenvolvido como processo anterior, do grupo de trabalho, conclusões que já existem, enfim. Mas parece-me que deve, de facto, ser seguida a tramitação corrente da petição, é o que fará mais sentido, apesar de compreender, evidentemente, aquilo que está subjacente à proposta do CDS.
Obrigada, Sra. Deputada. De facto, ou seja, acho que não devemos desperdiçar a informação que exista no grupo de trabalho, mas há uma tramitação que temos de seguir, ou seja, é obrigatória a nomeação do deputado relator. Depois, é obrigatória a audição dos peticionários. É obrigatória a sua apreciação em plenário e a publicação no Diário da Assembleia da República. E, portanto, vamos aproveitar a informação que houver no grupo de trabalho, não vamos duplicar trabalho que já tenha sido feito, mas penso que estamos obrigados a autonomizar, a que a tramitação seja autónoma. E assim será feito, portanto, o PS deverá indicar o deputado relator. E tendo em conta todas as sugestões que foram dadas pelos diferentes grupos parlamentares que usaram da palavra. Passamos então ao ponto 7, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 484/13, reconsideração da reestruturação do Largo de Jesus em Setúbal. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, eu vou dizer isto com alguma prudência, porque não estou absolutamente seguro, mas nós temos dúvidas sobre a admissibilidade desta petição. E parece-nos que, quer dizer, a Assembleia da República não tem propriamente tutela sobre as câmaras municipais. Eu penso que a Assembleia da República não tem competência neste âmbito. A petição o que pretende é que se altere uma decisão da Câmara Municipal de Setúbal relativamente a um processo de aprovação para um largo. Não me sentiria muito confortável, por exemplo, que daqui a algum tempo estivéssemos a questionar a Câmara Municipal de Setúbal para se pronunciar sobre este assunto. Enfim, eu levantava esta questão porque nos parece que, de facto, deve ser bem ponderada a admissibilidade desta petição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra.
Sra. Presidente, com toda a prudência daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado José Carlos Barros, não é? Eu acho que a Comissão deve tomar em boa nota, isto é, se fosse possível, através dos serviços jurídicos do Parlamento, não é? Apurar se de facto esta petição pode ter, enfim, não é? Mas enfim, tendo sido levantada do ponto de vista político esta questão, não é? Se pudéssemos ter uma melhor análise sobre esta, acho que por prudência deixava-nos a todos certamente mais confortáveis.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abani Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu percebo bem a questão que levantou o Sr. Deputado José Carlos Barros. Faz sentido o que diz. Me parece que a admissibilidade jurídica já está feita na nota de admissibilidade. Portanto, enfim, há uma parte que estará à vista nessa nota de admissibilidade, mas talvez fosse de adiarmos a votação desta nota de admissibilidade para percebermos todos o que é que efetivamente está aqui em causa e na próxima reunião decidiríamos efetivamente. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, será então adiado o ponto, mas de facto confirmo aquilo que disse, que a questão jurídica já foi previamente analisada, ou seja, cumpre todos os requisitos para que possa ser admitida. Agora, obviamente, que a Comissão é soberana para decidir, porque tem de ter em conta outros elementos, não apenas as questões jurídicas. Temos agora o ponto 8, também a apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 486/13, criação do Dia Nacional do Hóquei em Patins. E, neste caso, o relator a indicar pelo CDS-PP. Sr. Deputado João Almeida. Ponto 9, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para a audição urgente do Ministro da Cultura sobre os resultados provisórios dos apoios às artes e subsequentes declarações públicas a esse respeito. E já agora, se não se importam, junto o ponto 10. Apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da Diretora-Geral das Artes e do Ministério da Cultura sobre os resultados dos concursos de apoio às artes. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, o facto que origina este requerimento é conhecido, teve a ver com a divulgação dos resultados provisórios, alguns, outros já mais definitivos, dos concursos de apoio sustentados às artes para os anos 2018 e 2021. O Partido Comunista Português fez este requerimento ainda no domingo e remeteu-o à Comissão para que houvesse uma audição urgente do Sr. Ministro face àquilo que foram os resultados e face às reações que imediatamente se levantaram das estruturas e dos criadores, não só em relação à forma como as verbas foram distribuídas, havendo a exclusão de estruturas muito importantes de vários pontos do país com um historial grande de descentralização artística, mas mas de facto todas as outras que ao fim e ao cabo são protagonistas do Serviço Público de Cultura e que têm de ser valorizadas e não podem ser de forma alguma esquecidas. E esta também é uma questão que nós colocamos em cima da mesa. As últimas declarações, quer do Sr. Ministro, quer do Sr. Secretário de Estado, vêm no sentido de dizer que nenhuma das candidaturas relevantes ou das estruturas relevantes ficará abandonada, mas isto para nós é altamente dúbio e é uma questão que também colocamos se isto depois ficará sujeito ou não a uma política de gosto ou se de facto, conforme o PCP defende, todas as candidaturas devem ser valorizadas, sobretudo num contexto em que o nosso país está e em que a cultura e as artes são tantas vezes parente pobre da governação e têm tido tantas dificuldades ao longo dos anos por parte de sucessivos governos. Dizer que esta questão não se reduz àquilo que são os apoios ao teatro, houve também situações contraditórias nas áreas do circo, da dança, das artes plásticas, dos cruzamentos disciplinares, da música, sobretudo alicerçadas numa questão de subfinanciamento que é visível, mas também tendo em conta aquilo que é o novo modelo de apoio às artes, que não estará a dar resposta àquilo que é necessário em termos de desenvolvimento do país a nível cultural. Foram anunciados reforços ao nível do financiamento por parte do Governo. Conferência de imprensa que ocorreu ontem por parte do Sr. Secretário de Estado e nós tivemos a oportunidade de acompanhar atentamente todo o desenvolvimento dessa conferência de imprensa, não nos deixou esclarecidos relativamente à forma como tudo isto se vai desenvolver, nomeadamente não só para aquilo que se coloca de necessidades urgentes do ano 2018, mas também para os restantes anos, pelo que aquilo que consideramos é que o Sr. Ministro deve então deslocar-se com urgência à Assembleia da República para esclarecer cabalmente toda a situação, para explicar claramente todas as medidas que vão ser tomadas para que nenhuma estrutura que requereu apoio não possa ser obrigada, não seja obrigada a cessar a sua atividade, a empobrecer a sua atividade, o que será feito nos casos em que o apoio se revele insuficiente, que novas regras então serão implementadas tendo em conta este reforço orçamental, porque evidentemente agora tem de se perceber o que é que vai acontecer no concreto e afinal de contas qual é que é a perspectiva do Governo em relação aos apoios às artes de facto qual é que é a perspectiva para o desenvolvimento das artes e da cultura no nosso país. Sendo que evidentemente o PCP colocou à cabeça no Orçamento do Estado a necessidade de reforço da verba do apoio às artes para 25 milhões, que correspondia não só à questão da referência dos valores de 2009 sem cortes, mas também tendo em conta aquilo que foi a evolução e os custos atuais, porque também não pode ser ignorado que a vida continuou e que as coisas estão mais caras e que há um tremendo prejuízo que é preciso correr para combater aquilo que foi a destruição do tecido cultural do nosso país, e outro enquadramento que nós considerávamos fundamental, que era de facto a necessidade de se dar passo em direção a 1% para a cultura. Estas são questões de fundo, no entanto este requerimento obviamente pretende é um esclarecimento cabal de toda a situação que neste momento nós conhecemos e por isso consideramos que é urgente chamar o Sr. Ministro à Comissão para esse esclarecimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós, de facto, reconhecemos a urgência de chamar à Comissão, quer para a audição, quer da Diretora-Geral das Artes, quer do Sr. Ministro da Cultura. O panorama é conhecido, nós sabemos que houve um período muito dilatado de tempo em que se andou à procura de um novo modelo de apoio às artes, reconhecíamos e reconhecemos a necessidade desse novo modelo, mas constatamos, após conhecimento dos primeiros resultados, ainda que alguns sejam ainda provisórios, constatamos que o modelo falhou. E nessa medida é preciso debater e discutir esta matéria. A situação criada em relação a algumas estruturas com uma tradição longa e uma presença no campo das artes e da criação que agora, pura e simplesmente, não são contempladas, saem, enfim, do mapa dos financiamentos, parece-nos extremamente preocupante, e essa preocupação é agravada por uma outra, que tem a ver com a distribuição geográfica, digamos assim, daquilo que são os resultados já conhecidos, privilegiando determinadas áreas, designadamente Lisboa, diga-se, e preterindo outras. Depois, há outro tipo de questões que têm a ver com o facto de grandes estruturas municipais de algum modo alimentarem candidaturas que depois retiram aos independentes a possibilidade de vir a ser financiados. Portanto, há aqui inúmeros problemas que devem ser esclarecidos e nós queremos discutir isto, quer com a senhora Diretora-Geral das Artes, porque é ela, ao fim e ao cabo, que na Direção-Geral das Artes devia ser, digamos assim, a defensora das estruturas, mas também do seu ministro, porque é ele que lhe compete delinear a política cultural e implementar a política cultural. Também entendemos que, se o modelo falhou, o financiamento não é um financiamento. Não tive a oportunidade de dizer em plenário, numa declaração política que o Bloco de Esquerda fez, que estivemos há muito numa situação de subfinanciamento e que o mínimo que seria aceitável nesta altura seria a reposição dos níveis de financiamento de 2009, que remontam 19 milhões e 800 mil euros, segundo valores atuais e, portanto, já atualizados pela em função da inflação. E, portanto, é isto que nos leva a pedir e a chamar o Sr. Ministro e a Sra. Diretora-Geral das Artes, porque nos parece que há muitas questões no ar, está instalada uma grande controvérsia sobre estas matérias. Verificamos, por exemplo, que uma companhia como o Teatro Experimental de Cascais, outra como o Teatro Experimental do Porto, Seita Trupe, festivais como o FITEI, pura e simplesmente não são contemplados, de modo que necessariamente é necessário fazer alguma coisa com caráter de urgência e já. E, portanto, a chamada que fazemos do Sr. Ministro tem naturalmente a ver com o título disto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o PCP e o Bloco por este chamamento, se quiseres, à Comissão, quer do Sr. Ministro, quer da Sra. Diretora-Geral, parece-nos absolutamente essencial, não só pelos motivos que já aduziram, que de resto são coincidentes, mas sobretudo porque é preciso agora explicar como é que se vai resolver o problema. Porque nos parece bastante difícil que toda esta atrapalhada possa ser resolvida no âmbito de um novo concurso ou desfazendo o concurso que agora está aqui em questão, ou de repente entregando, como dizia o Sr. Ministro, dinheiro àqueles que não foram contemplados, com que critérios, como, tudo isto aqui tem que ser explicado, porque nós não percebemos como é que no meio de um concurso se vai de repente contemplar aqueles que foram precisamente preteridos do concurso. Nós gostávamos de entender como é que isso vai processar-se, sendo certo que temos a garantia do Sr. Ministro que isso vai acontecer. Gostávamos era de perceber como, por que meios e o que é que vai acontecer, não só ao concurso que está em curso, como às pessoas que de facto foram preteridas, e temos casos, como mencionou o Sr. Deputado Jorge Campos, graves e preocupantes, designadamente em Cascais, no Porto, em Coimbra, e portanto esta questão da coesão territorial, que era aliás um dos pressupostos do novo regulamento, é uma questão que está absolutamente por cumprir e que piorou bastante em relação àquilo que acontecia no passado. E, portanto, é preciso percebermos como é que se vai repensar um modelo que acabou de entrar em vigor e, sobretudo, como é que se vai resolver um problema que, de facto, nos parece difícil solução no imediato, sem atropelarmos regras básicas de direito. E gostávamos de perceber, basicamente, o que é que vai acontecer neste momento. E, portanto, é importante que, urgente e rapidamente, possamos ter essas audições aqui nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. O Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para reconhecer a importância desta comissão, poder ouvir o Sr. Ministro e também a Sra. Diretora-Geral das Artes sobre esta matéria, por isso PS naturalmente não terá nada a opor, achando que obviamente o resultado será sempre positivo, porque permitirá um esclarecimento cabal desta matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, vamos passar à votação dos dois requerimentos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. E eu estive aqui, entretanto, a ver aqui com os serviços as possibilidades de agenda, uma vez que, esta é das tais audições, que tem de se dar prioridade, julgo eu, porque senão seremos ultrapassados pelos próprios acontecimentos. E a única hipótese mais próxima que eu vejo é precisamente no dia 18, que já está previsto o Sr. Ministro da Cultura cá vir, portanto, para a audição regimental. E, portanto, era fazermos uma... juntarmos tudo, ou seja, começarmos pelos requerimentos e depois passarmos à audição regimental. E pelo seguinte, ó Sra. Deputada, também temos de ter em conta a nossa própria experiência. Se vamos entrar em contacto com o senhor, e vamos, claro, que se tiverem outras sugestões, para ser um dia a seguir ao plenário, haverá, eu por exemplo, há vários dias em que tenho também, inclusive o momento 2, também temos a seguir ao plenário uma reunião da Comissão com a Comissão de Cultura do Parlamento Europeu, depois há outras atividades, compromissos que eu própria também tenho em representação da Comissão desta Comissão, a seguir ao plenário, e depois também jogar com as disponibilidades do próprio Ministro. E depois às tantas chegamos já ao dia depois do dia 18. Portanto, se tiverem melhores sugestões, tudo bem. Eu estive aqui a ver, porque nós temos no dia 10, temos o Sr. Ministro da Educação. Portanto, nós já estamos no dia 4, portanto, amanhã é quinta-feira, sexta, depois é segunda, depois terça-feira temos o Sr. Ministro da Educação. Depois, na quarta-feira, eu tenho uma ida a uma escola em Cascais. Depois temos quinta-feira, que também não sei, a menos que tentemos a tal disponibilidade depois do plenário, que é sempre complicado. Depois passamos, quer dizer, temos no dia 17 o colóquio também sobre o desporto, e depois temos o dia 18, o Ministro da Cultura, ou seja, aquilo que eu estive aqui a ver, acho pouco viável que possa ser antes do dia 18. Mas estou aberta a qualquer outra sugestão que possam fazer. Sr. Deputado Ana Mesquita, Sr. Deputado Jorge Campos, em primeiro lugar, acho que devem dizer de vossa justiça. Sr. Deputado Ana Mesquita, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Evidentemente que esta é uma questão de urgência, não é? Aliás, o nosso requerimento assinala precisamente esta matéria, pelo que deixá-la para dia 18 não nos parece que seja a melhor estratégia. Nós estávamos aqui a ver, isto seria uma questão de esforço para todos e nós reconhecemos isso, se calhar se esta sexta-feira à tarde se houvesse disponibilidade. É uma questão extraordinária, evidente. E sei que muitos senhores deputados vão para longe, mas a questão é urgente. Não estou a ver exatamente se na terça-feira dia 10 não há possibilidade.
Não há possibilidade? É o Ministro da Educação.
De manhã ou de tarde?
É a audição com o Sr. Ministro da Educação.
E da parte da manhã não seria possível? Eu quarta-feira pós-plenário já cá não estou. É um facto.
Portanto, sugeriam, vou tomar aqui nota, que é para depois fazer o contacto com...
Terça-feira de manhã seria impossível?
Portanto, possibilidade era dia 10 de manhã. 10 de manhã. Como? Mas é à tarde. Nesta educação não é à tarde. Dia 10 à tarde. Às 15, e portanto seria 10 de manhã. Mais sugestões? Ok, pronto. Eu vou vamos contactar e vou tentar ultrapassar, ou seja, em vez de ser os procedimentos habituais, porque, como sabem, o nosso contacto não é diretamente com os membros do Governo, é através do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Mas vou fazer um contacto informal, no sentido de ver se o Sr. Ministro tem disponibilidade de agenda para este dia. Se não for o caso... Desculpe, Sr. Deputado, não estou a ouvir.
Era ver se entre o 10 e 18 havia alguma data alternativa, não é? Se não houver, vamos para 18, quer dizer, por tentativas até encontrar com a brevidade possível é com a urgência e com a máxima urgência.
Ou seja, mas também, quer dizer, é que nós não vamos poder estar a propor coisas para, em relação às quais depois não possamos também nós próprios ter disponibilidade. Não é? Porque não podemos, mesmo em relação ao plenário, nós não podemos garantir que o plenário acabe às 18 horas, não é? Pois, senhora deputada, há coisas que não dependem de nós. Nós, por exemplo, podemos marcar uma reunião às 10 da manhã ou às 9 da manhã, porque isso depende de nós. Agora, quando são reuniões a seguir ao plenário, não sabemos se que horas é que termina. Portanto, vou fazer este contacto para saber se é possível no dia 10. Se não for possível no dia 10, então começaremos no dia 18 com os requerimentos. Sr. Deputada Diana Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós consideramos que, de facto, devia ser feito um esforço para tentar arranjar aqui uma data antes da audição regimental, porque senão toda a audição regimental será contaminada com este assunto e de facto, há muitas outras matérias que também queremos tratar. Veríamos, e nós há pouco estávamos a levantar essa possibilidade, de darem alternativa outra data, que poderia ser sexta-feira à tarde, de nossa parte não haveria, era um esforço que teríamos de fazer, mas evidentemente seria também uma outra possibilidade. Ou a terça-feira de manhã, de facto, que é preferível e pelos vistos reúne aqui um consenso maior. Mas haver este esforço para que possa haver este encontro nesta altura era de facto importante para também nos garantir alguma distância entre aquilo que nós ouvirmos aqui e a própria audição regimental, para depois fazermos um balanço, evidentemente, daquilo que vai acontecer. E, portanto, era o apelo que nós deixávamos, era fazer-se esse esforço para que efetivamente possamos ter esta data de dia 10 para fazer este encontro, visto que os requerimentos têm caráter de urgência, mas pronto, evidentemente depois há questões de agenda que nós não podemos controlar. Parece-nos que seria a forma preferível de lidarmos com este assunto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Da minha parte, há toda a disponibilidade para fazer essas diligências e acelerar, porque todos nós compreendemos que é de facto um assunto urgente. Portanto, irei fazer esses contactos e ver qual é o resultado. Depois será dada uma informação através de e-mail, porque é a forma mais expedita de podermos comunicar uns com os outros. Portanto, será enviada essa informação. Sr. Deputado Jorge Campos, desculpa, tem a palavra.
Está excluída a hipótese da próxima sexta-feira.
Como?
Fica excluída a hipótese da próxima sexta-feira.
Peço desculpa. Em relação à próxima sexta-feira, haverá concordância
de... É completamente impossível. Eu tenho um calendário deste fim de semana completamente tomado.
Pronto. Portanto, assim sendo, fica prejudicada a hipótese de sexta-feira, uma vez que há um grupo parlamentar que não tem, de facto, disponibilidade. Assim sendo... Fica definido. Passamos a outros assuntos, não sendo o caso. Está terminada a nossa reunião. Muito obrigada e até logo.